Para 2022, descentralização de tudo, desde finanças, que é o DeFi, até tudo mais.
No caso de telecom, são duas grandes vertentes, né? A continuação da expansão da fibra e a construção das redes 5G.
Tecnologia tem que permear a organização, os conceitos da tecnologia.
2022 chegou e é hora de entender o que será a tendência. Em que sua empresa deve se focar para conquistar a liderança, ganhar mercado e crescer? É muito importante, é vital fazer aquele checklist do que não pode ficar de fora da sua agenda de tecnologia. O futuro vai ser, sim, muito mais digital e produtivo. Mas como estar preparado? Eu sou Roberta Prescott e esse é o Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios. Neste papo, você, empresário de todos os tamanhos e segmentos, vai conhecer as tendências da tecnologia que vão impactar a sua produção e melhorar o seu desempenho neste novo ano. Para o nosso papo, estão aqui comigo César Taurion, que é um super especialista em tecnologias do futuro. Tudo bem, César?
Olá, Roberta. Que ótimo estar aqui com vocês, com Silvia, com Ari. Legal essa nossa conversa. Deixa eu me apresentar rapidamente para o pessoal me conhecer, né? Eu tenho uma carreira aí de algumas décadas, bastante décadas, desde os tempos dos mainframes. Vivi aí ao longo desses anos todos, décadas, eu diria, várias ondas tecnológicas. E hoje, depois de ter trabalhado no mundo corporativo durante muito tempo, sócio da Price, Waterhouse e diretor da IBM, eu estou num ecossistema que envolve academia, como professor de algumas universidades, como membro do Conselho de Inovação de diversas empresas, com muito foco no setor de saúde, e também como mentor e investidor de startups. Então, eu creio que eu consiga colaborar aí com esse bate-papo com vocês.
Perfeito, César. Também está aqui comigo o Ari Lopes, que acompanha o mercado de telecom não sei há quantos anos. Quantos anos, Ari?
Olha, uns 20.
Eu ia chutar isso, eu ia falar duas décadas mais.
Como vai, Roberto? Tudo bom? Olá, Silvia. Olá, César. Prazer estar aqui com vocês hoje. Como a gente já se adiantou, né, eu trabalho muito focado no setor de telecom e TI também, mas principalmente telecom. Com 20 anos de experiência, trabalhei em empresas como Vivo e Oi e também o Google. E nos últimos 9 anos eu trabalho na Ondia, que é uma empresa britânica de consultoria e pesquisa, que tem aí 40 anos de estrada pesquisando, né, e fazendo consultoria no setor de tecnologia. Eu sou responsável pela área de service providers para todo o continente americano.
E nossa terceira convidada é Silvia Bassi, minha colega de profissão e fundadora do The Shift. Silvia, é um prazer tê-la aqui conosco.
Oh, o prazer é meu, Roberta. Ari, Taurion, vai ser divertido a conversa. Bom, eu sou a Silvia Bassi, como a Roberta já falou, sou jornalista, tenho uma carreira aí de mais de 30 anos só cobrindo tecnologia, então já vi coisas que muita gente está ouvindo talvez não tenha visto. Faço parte daquela geração que eu chamo da geração que teve a sorte de ter nascido num mundo analógico e ter feito a transposição para o mundo digital, o que é muito divertido. A minha carreira é longa, eu passei por grandes grupos de mídia, como Folha, Abril, fui diretora-geral da IDG no Brasil durante vários anos, mais de uma década, fui diretora de conteúdo da América Online no Brasil, e aí, mais recentemente, resolvi junto com a Cristina De Luca, minha grande companheira de trabalho, e mais outras pessoas que estão no grupo, criar a The Shift, que é uma plataforma que não escreve sobre TI, não escreve sobre transformação digital, escreve sobre disrupção, porque a disrupção é digital e é a única constante do século XXI. Então, a ideia nossa é ajudar as empresas a fazerem a transição aí para essa economia digital.
Perfeito. Vou pegar o gancho da disrupção que você falou e começar esse nosso bate-papo, fazendo um balanço que já se vão aí 2 anos quase de pandemia, e o que a gente mais escutou é senso comum já que a transformação digital foi antecipada em uns 5 anos. Mas o que eu queria que vocês comentassem é, a tecnologia foi parar no centro das experiências, o que, que mudou de fato para as empresas e o que, que vai permanecer? Quer dizer, que lição que você, que as empresas, e aí eu estou falando de empresas de pequeno, de médio, de grande porte, tiram desse período?
Então, Roberta, é interessante sim, né? Porque essa questão da pandemia trouxe o futuro para o presente. Essas discussões sobre transformação digital e outros temas correlatos não é novidade. Se falava muito, escrevia-se muito, mas fazia-se pouco. Eram projetos que aconteceriam daqui a alguns anos, 3, 4, 5 anos. E, de alguma forma, todo mundo teve, né, que se preparar assim, de uma forma compulsória. Vamos fazer isso e, em vez de 3 anos, passou a ser 3 semanas e, às vezes, em alguns dias mesmo. É claro que, nesse momento, foi-se para o digital por necessidade e foi-se no atropelo. Muita coisa funcionou nas coxas, está funcionando nas coxas. Então, eu vou acreditar que, nesses próximos anos, nós vamos ver algumas coisas. Primeiro, é a consolidação desse movimento e ajustar o que foi feito assim de uma forma meio atabalhada, de uma forma mais consistente. Sistemas com pouca integração, integração assim meio forçada, vão realmente ser mais bem estruturados. Iniciativas que começaram a ser, digamos, colocadas em prática de forma mais massiva, como o delivery, como a junção do online com o offline, de uma forma mais coerente. E provavelmente nós vamos ver também mudanças no modelo de trabalho, modelo híbrido, que eu acredito que seja mais significativo, né? Não dá para fazer tudo online, nem dá para fazer tudo presencial. E, né, são hábitos que nós tínhamos e que se mostrou que não eram necessários, eram muito mais hábitos do que realmente necessidade. E nós vamos ver, com toda certeza, coisas novas surgindo, como aconteceu em outras crises. Só para citar, quando nós tivemos a crise do subprime em 2008, novos negócios surgiram. Podemos citar o Uber ou o Airbnb. Por que que ele surgiu? As pessoas tinham um carro ou apartamento e tinham dívidas. Como é que eu consigo fazer com esse meu ativo, né? Como é que ele poderia me ajudar a se pagar? Eu tenho um carro, posso dirigir. O Uber ofereceu essa alternativa, o Airbnb permitiu que aquele ativo que a pessoa tinha, um apartamento, uma casa, pudesse ajudar no seu próprio pagamento, porque as pessoas tinham os bens endividados e não tinham emprego. Então, eu acredito que nós vamos ver muita coisa nova acontecendo a partir dos próximos anos. Essa fase de consolidação é a fase realmente que surgem negócios inovadores em cima desse novo contexto que nós estamos vivendo.
Silvia, e você?
Opa, então vamos lá. Bom, eu concordo com o Taurion, acho que eu fiz uma lista aqui, eu concordo com você, a tecnologia está central, mais do que isso, ela está intermediando tudo, né? Ela está embedada, então não é mais uma questão de se estamos tecnológicos ou não, é em quanto tempo você corre para alcançar o teu concorrente. Acho que o que mudou de fato para as empresas, e pegando um pouco o gancho do Taurion, dessa questão da coisa atabalhoada, foi que a percepção de que ainda dava tempo para a digitalização básica dos negócios, eu não estou nem dizendo transformação digital de fato, não existe, né? Todo mundo teve que correr, quem não tinha nuvem correu para a nuvem, quem não tinha presença digital forte teve que arranjar presença digital às pressas. 2020 foi um ano de correria, 2021 foi um ano já um pouco mais equilibrado de começar a construir de fato aquilo que se aprendeu. Então, acho que esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que o modo de trabalho e a humanização dos processos mudou, né? Primeiro, as empresas descobriram forçosamente que que as pessoas podiam trabalhar para elas em qualquer lugar do mundo, né? Ou em qualquer lugar do mundo mesmo, porque muita gente viu suas equipes voltarem para o interior, essa coisa toda. Mas elas descobriram também que as pessoas que trabalhavam para elas tinham família e saúde mental. Né? E a gente teve a maior crise, o burnout virou palavra-chave, mas isso mostrou que é necessário uma humanização. Então, teve um salto dos aplicativos e das práticas de mental health que deve continuar, com certeza. E as próprias empresas começaram a adotar modelos de trabalho mais compatíveis com esse equilíbrio, né, do trabalho e vida pessoal. E aí a gente vai ver isso permanecer em 2022, com os modelos de trabalho mudando muito. Quer dizer, tem lá a tal da grande, the big resignation, né? Todo mundo pedindo demissão porque as pessoas não querem mais voltar ao estado anterior. Isso vai impactar muito todos os processos e as empresas vão ter que mudar. Aprenderam que o consumidor é rei, rainha e tudo mais, né? A percepção do consumidor ficou muito acentuada, ele começou a cobrar de forma mais intensa o uso ético dos dados, ele começou a exigir que as experiências fossem cada vez mais personalizadas, ele quer velocidade, e aí o Thorion lembrou bem que isso impacta brutalmente os ecossistemas, os processos de logística, e ele quer empresas socialmente responsáveis, o que conecta com a questão da sustentabilidade que ficou mais presente em 2021 e que deve permanecer com mais força em 2022. Práticas de diversidade e inclusão. As empresas estão sendo obrigadas a realmente comparecer, né, e mostrar que elas conseguem espelhar nas suas equipes a realidade do mundo lá fora, o mesmo equilíbrio, né? Então, eu acho que, apesar de serem práticas corporativas, todas elas tiveram uma passagem tecnológica. Para 2022, descentralização de tudo, desde finanças, que é o DeFi, até tudo mais. Os processos vão se descentralizar. Hiperpersonalização, hiperautomação, não tem jeito. A própria pandemia provou que, se você tiver processos mais automatizados, você consegue sobreviver a uma hecatombe. Adoção da IA, porque você consegue equilibrar. Adoção da IA voltada para o valor do negócio, né, e o uso intenso de data-driven e tecnologias de inteligência de dados. A medicina, que se tornou distribuída, né, com a telemedicina e outras coisas que precisaram ser atacadas, vai ganhar força e tem aí uma tendência de usar tecnologias como os wearables para tornar a medicina mais preventiva. Uso intenso de biotecnologia para medicina, para produção de alimentos, aumento do uso de CRISPR. Roberta, você fala quando eu tiver terminado uma lista muito grande, tá?
Mas já que você deu a deixa, eu queria perguntar para o Ari, colocar ele aqui no nosso papo, que sem telecom a gente não teria passado a pandemia como passamos, as empresas não teriam conseguido desempenhar financeiramente, em termos de negócio, não conseguiriam faturar como foi. Então, telecom foi chave. O que marcou esses dois anos em telecomunicações? A gente teve aí o leilão 5G, a gente vai falar nisso, mas, Ari, se você pudesse aí fazer um balanço dessas mudanças que a pandemia trouxe.
Realmente, no setor de telecom, acho que o grande destaque foi que, no geral, as empresas conseguiram segurar a onda, né? Então, quando toda essa onda de pessoas e negócios começou a utilizar mais intensamente o mundo digital, nós não ouvimos falar em grandes apagões, né, digitais ou de conectividade das operadoras. Tivemos problemas pontuais, né, em algumas regiões, mas, no geral, foram rapidamente resolvidos e, enfim, a gente conseguiu, desse ponto de vista, o setor de telecom, pelo menos, né, conseguiu entregar a conectividade que já era vital antes, né? Com a pandemia, ficou ainda um grau acima de prioridade entre famílias e negócios também. Então, acho que isso foi o grande recado que teve durante a pandemia. E só para vocês terem algumas... É interessante também a gente ouvir tanto a Silvia quanto o César comentarem, né, sobre como os negócios precisaram rapidamente acelerar seus planos para poder ir online. Mas eu separei alguns dados aqui para mostrar como que isso foi forte, né, em toda a economia, em toda a sociedade do Brasil, né? A gente, se você olhar, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, a Caixa, lá no final do ano passado, comentou, né, colocou números, né, publicou números sobre o aplicativo Caixa Tem, que eles abriram 120 milhões de contas, né, para as pessoas poderem acessar esses fundos emergenciais, sendo que 33 milhões de pessoas não tinham nenhum tipo de relacionamento bancário prévio com nenhuma instituição financeira. Basicamente, não estavam no radar do setor financeiro. 33 milhões de brasileiros passaram a ter algum nível, né, de inclusão financeira através do aplicativo. Isso é um... Assim, quando eles divulgaram esse número, fiquei muito impressionado com o que aconteceu. E existia também todo um ecossistema que, apesar de muitos negócios, acho que foi a Silvia que comentou, né, que tiveram que, ou não tinham planos, ou tiveram que acelerar seus planos para poder ir para a cloud, para poder colocar sua loja virtual, mas também calhou que nós tínhamos aqui no Brasil um ecossistema pronto, né, para oferecer esses serviços. Uma empresa como a Nuvem Shop, por exemplo, né, que é uma provedora de soluções de e-commerce, também tinha comentado o ano passado que eles tinham aumentado a quantidade de clientes deles em mais de 120% em um ano. Ou seja, existia aí, né, um ecossistema importante. Imagina, por exemplo, se não tivéssemos já as regulações do próprio Banco Central para permitir a abertura de contas digitais já antes da pandemia, né? Como que seria difícil a gente conseguir oferecer esses serviços. E no setor de telecom, tem uma dinâmica no setor que vem acontecendo nos últimos anos também, que foi muito providencial agora, porque nos últimos, eu diria aí, 7 a 8 anos, nós tivemos no Brasil uma explosão de ISPs, né, que são as provedoras de banda larga, que boa parte delas estão no interior e nas áreas suburbanas, assim, periféricas, nos grandes centros. Esse setor começou, essas empresas, né, não existe ainda um número preciso para dizer quantas são, mas na Anatel temos registrados aí cerca de 12 mil empresas como essas. E eles, em conjunto, já são o maior segmento de provedores de banda larga no Brasil. São maiores do que a Claro, por exemplo, que é a maior empresa individual, né, oferecer o serviço. E a característica, além da quantidade de conexões, do volume que eles têm, eles oferecem boa parte dos seus serviços do interior do Brasil. Então, são milhões e milhões de conexões em fibra de alta qualidade que essas empresas fizeram no interior. Imagina você, durante a pandemia, se eles não estivessem lá, né? Porque eles prosperaram e cresceram em áreas que muitas vezes as grandes operadoras negligenciaram. Então, isso também é um ponto a se destacar, que imagina se nós não tivéssemos essas empresas ali oferecendo esse serviço. Só para vocês terem uma ideia, nós fazemos na ONDI uma série de coleta de dados, né, análise de informações ao redor do mundo. E eu fiz uma análise que o ano passado, nenhum país, com exceção da China, adicionou mais conexões em fibra, banda larga fixa em fibra, do que o Brasil. O Brasil adicionou, estou falando aqui de cabeça, entre 6 e 7 milhões de conexões. A China adicionou 30. Mas ficamos em segundo lugar no mundo. Então, para você ter uma... E boa parte disso é graças aos ISPs. Todas as empresas cresceram a provimento. O banda larga fixa foi um serviço que cresceu muito durante a pandemia, por razões óbvias, né? Mas olha só o impacto que isso teve, até chegando a ser o segundo maior do mundo em adições líquidas de conexões em fibra.
Aí, falando um pouco de tendências que vão marcar 2022, pegando esse gancho da fibra ótica, a gente pode entender que essa rede de internet em alta velocidade, a gente tem, por exemplo, um Wi-Fi 6, você teve o leilão de 5G, conexões cada vez de fibra ótica, né, expandindo-se no Brasil pelos ISPs, principalmente. O que marca 2022? Se vocês pudessem, assim, se tirar da cartola, olha, essas tendências serão chave, assim, é o que vai mudar o próximo ano. O que vocês apostam?
No caso de telecom, são duas grandes vertentes, né? A continuação da expansão da fibra e a construção das redes 5G. Como você comentou, o leilão do 5G foi muito bem sucedido e aconteceu em novembro. Existe agora um cronograma a ser cumprido pelas operadoras que compraram, né, licenças de uso de 5G. Em julho do ano que vem, o 5G já deve estar, precisa estar disponível nas capitais de estado. Então, você já tem aí as operadoras basicamente construindo essas redes. É importante comentar também que essas pequenas provedoras de fibra também se meteram a trabalhar com 5G. Teve nos leilão, o leilão foi considerado muito bem sucedido, ele teve 5 novos players, né, novos entrantes comprando licença de 5G, alguns desses vieram dessas operadoras de ISPs. Então, inclusive, elas, né, a expectativa até que eles acelerem o crescimento, o lançamento do 5G em algumas regiões do interior até antes do cronograma da própria Anatel. Né? Porque, como eu falei, algumas delas, ou muitas delas, né, têm a grande base de negócios delas no interior dos seus estados. E o cronograma, o primeiro marco do cronograma são as capitais de estado. Então, provavelmente, eles vão fazer nas capitais e também já vai ter alguma coisa sendo oferecida nas maiores cidades aí fora dos grandes centros. Fibra também, o Brasil continua, até para mim, eu que tenho que fazer o forecast, né, da onde, é sempre um desafio, porque o Brasil sempre está indo, além das minhas expectativas, até mais otimistas. Mas o 5G, a fibra continua crescendo, a gente vai continuar tendo uma disponibilização de fibra no interior muito forte. E aí também, dessas 12 mil aí, a gente vai ter cada vez um movimento maior de concentração de mercado, né? De fusões e aquisições acontecendo.
É um movimento que vem forte, né? Silvia, você estava fazendo uma lista antes que a gente voltou aí para a pandemia, para 5G. Mas vamos lá, se você tivesse que apontar o principal, o que, que seria?
Pode ser um conjuntinho rápido deles, mas tem a ver com um pouco do que o Ari falou, da questão. Tudo está com base na conexão. Sem conexão não existe, né, nada. Eu ainda continuo apostando. Bom, primeiro, a nuvem é o sistema operacional de qualquer negócio. Então, uma tendência óbvia, clara, é de que as coisas em nuvem vão acelerar, porque eles estão chamando de nuvem 4.0, né? Mais distribuída, multiplataforma, enfim, uma porção de coisas. A IA, com certeza, deve se aproveitar disso, assim como a IoT. Então, na medida em que as conexões vão ficando mais intensas, você vai vendo mais aplicações que usam dados coletados, IA e IoT para automação. Então, a automação deve aumentar. Eu acredito que a questão da conexão de alta velocidade vai continuar mantendo os processos de medicina, por exemplo, distribuídos, né, e remotos, o que é um bom sinal, porque aumenta o número de coisas. Agora, com tudo isso, vem uma necessidade premente das empresas de se reorganizar e de, principalmente, retreinar a base de colaboradores para esse novo cenário de automação. Então, eu acredito muito numa tendência de lifelong learning crescer, né? E, principalmente, edtechs voltadas para B2B, porque vai precisar retreinar as pessoas. Tem um monte, mas eu acho que essas coisas são fundamentais. A continuidade, obviamente, da transformação dos negócios por conta da conectividade vai permitir novos negócios digitais com o consumidor no centro, né? Com mais velocidade.
Taurion, e você?
Eu gosto de conversar sobre tendências, mas não olhando tendências como moda, como fashion. Ah, qual será a tendência o ano que vem? As coisas não são de um dia para o outro, mas sim aponta um direcionamento, é a consolidação de determinadas tecnologias, amadurecimento delas. Se olharmos a história, e acho que quando aí você já tem algumas décadas e passa por essas ondas, eu já devo ter respondido aí umas 200 entrevistas, tendência do próximo ano, próximo ano, próximo ano. E o que nós vimos? Né? Nós vimos que algumas coisas que surgiram se tornaram sólidas ao longo de alguns anos. Por exemplo, interface gráfica, para nós hoje é tão comum, surgiu em 1984 com Macintosh. Depois, quando surgiu o que nós chamamos a World Wide Web, como o hipertexto, na década de 90, se consolidou ao longo de anos. O tão comum hoje, toque na tela, né, o touchscreen do iPhone de 2007, 14 anos. Hoje é comum esse tipo de coisa, como uma interface de voz. Então, não surgiu de um ano e no ano seguinte aquilo explodiu. O próprio iPhone, eu acho um exemplo muito interessante. O iPhone surgiu em 2007 e, ao longo de anos, ele derrubou empresas que eram muito sólidas. A onda de choque dessa transformação. A Nokia, que, por exemplo, era líder de celulares, não está mais nesse negócio. BlackBerry também não. Mas repare que interessante. Em 2007 foi anunciado o iPhone, oficialmente, indo para o mercado. Em 2008, se compararmos com BlackBerry, as vendas do BlackBerry foram superiores em 2007. Em 2009, atingiu o recorde de vendas. 2009. Em 2010, foi a metade de 2009 e aí despencou. Então, você tem uma inércia também. Isso mostra que não é de um ano para outro que as coisas acontecem. Então, nós estamos vendo um direcionamento muito claro dessa consolidação da sociedade digital. Não, o Ari e a Silva falaram de números, nós estamos falando aí de 100 e tantos milhões de usuários no WhatsApp, um monte de gente nas redes sociais, a telemedicina já sendo uma realidade, coisa que já existia antes, mas a legislação impedia, todos os aspectos regulatórios sempre foram muito restritivos, e eu acho que um dos grandes impulsionadores da pandemia foi exatamente obrigar os agentes reguladores a repensarem muita coisa. E nós conseguimos muitas mudanças por causa disso. Então, eu vejo que essas tecnologias que nós já falávamos alguns anos atrás vão se consolidar. Computação em nuvem, inteligência artificial. Inteligência artificial, nós estamos saindo daquela fase do hype, onde tudo era inteligência artificial. Você criava uma startup e colocava .ai no nome para dizer que era inteligência artificial. Aí você olhava, abria assim...
As pessoas colocavam um chatbot e falavam que era uma super inteligência artificial, né?
É, exatamente. Aí você olhava e falava, cara, o que você está fazendo em inteligência artificial? Às vezes coisas simplistas, era simplesmente medir temperatura e comparar com um determinado valor e mandar um SMS para um operador. Isso é inteligência artificial? Tá bom. Então, era, digamos, muito flexível o conceito. E agora nós estamos vendo a maturidade. A maturidade vem com a prática. Falar é fácil, fazer não. Fazer tem uma série de desafios. Então, nós estamos vendo a maior maturidade das aplicações de inteligência artificial, nós estamos vendo a maior maturidade no uso da computação em nuvem, com as questões de segurança, as questões ligadas a todos os aspectos do ambiente como um todo. Nós estamos vendo muito mais maturidade nos processos da organização, de integração de sistemas. Então, eu vejo de uma forma positiva que esse ano de 2022 é uma continuidade do ano 2021 em termos de amadurecimento da sociedade digital, que é um processo reversível. Então, a sociedade digital vai se tornar tão comum, né, o digital em si vai se tornar tão comum com a eletricidade. Você não fica falando, minha empresa usa eletricidade. Então, minha empresa usa digital vai ser tão comum quanto, vai ser commodities. O grande diferencial das empresas é como usar as tecnologias digitais, como otimizar os seus processos, como criar melhores maneiras de interagir, engajar seus clientes, como fazer com que o cliente cada vez mais empoderado, cada vez mais exigente, realmente fique satisfeito. Esse vai ser o diferencial. Ou seja, a grande diferença vai estar na cabeça dos gestores e das pessoas que estão nas empresas. Se elas entenderem o que é o digital e como poder extrair o melhor desse mundo digital, ela vai se tornar competitiva, vai se tornar realmente uma empresa, podemos chamar vencedora, que é a tecnologia mesmo.
E eu até acrescentaria uma outra vertente nisso, né? Quando a gente fala em inteligência artificial, internet das coisas, 5G, computação em borda, analytics... A combinação de todas elas vai resultar em novos modelos de negócios mais inovadores e, usando uma palavra que a Silvia falou lá no começo, disruptivos, né? Então, o que a gente pode esperar e como que as empresas podem combinar essas diferentes tecnologias, empresas de diferentes tamanhos, para tirar melhor proveito delas?
Perfeito. A convergência tecnológica que provoca as mudanças. Na verdade, existe uma relação circular intensa entre tecnologia, e quando eu falo tecnologia, essa convergência tecnológica, e a sociedade. A tecnologia provoca mudanças nos hábitos da sociedade. Eu acho que o smartphone é um exemplo. Nós mudamos muitos dos nossos hábitos por causa do smartphone. E, por sua vez, os hábitos da sociedade demandam novas evoluções tecnológicas. Por exemplo, nós falamos em reuniões, videoconferências, se tornou um hábito. As ferramentas já existiam, o Zoom já existia, o StreamYard já existia, mas só que usávamos assim de uma forma muito... Não, de vez em quando. Poxa vida, eu preciso me ligar com aquela pessoa, me conectar com aquela pessoa distante, aí você fazia aquela reunião. e na maior parte das vezes eram presenciais. E, de repente, passamos a utilizar. E vimos que quebrou um galho, mas que é extremamente desagradável ficar uma hora e meia numa reunião usando telinhas 2D, quando você apaga a tela, então você não vê nada, você não tem a comunicação não verbal e assim por diante. Isso demanda uma evolução tecnológica para tornar esse ambiente mais amigável, mais humano. Então, a gente começa a ver alguns primeiros passos nessa direção, 3D, realidade virtual e assim por diante, que ainda vai levar algum tempo para amadurecer. Mas o que, que é isso? É a necessidade de se melhorar a tecnologia devido a uma mudança de hábito, que agora podemos, e sim, fazemos constantemente reuniões virtuais. Então, eu vejo que o ano de 2022 vai ser o amadurecimento dessas coisas todas e provavelmente vão surgir novos negócios. Quais novos negócios? Não sei. Se eu soubesse, eu estaria fazendo ele acontecer agora. Mas, com certeza, nós vamos ver coisas muito interessantes surgindo.
Tem sempre a pergunta de $1 milhão, né? E vocês também concordam, quer dizer, que essas novas tecnologias, quando combinadas, elas vão impulsionar modelos de negócios que talvez hoje a gente não consiga nem pensar, né? Não consiga nem falar, nossa, vai criar.
Sem dúvida, Roberta. Agora, eu gostaria também de chamar um pouco a atenção para o desafio que é, principalmente para as grandes empresas, mas não apenas para elas, mas assim, a absorção dessas tecnologias, né? E aí existem algumas coisas que precisam ser levadas em consideração. Se você olhar de novo no setor de telecom que eu acompanho mais de perto, todas as grandes operadoras e inclusive muitas das médias já têm algum tipo de estratégia de inovação, que passa por estabelecer parcerias com empresas relevantes em setores que elas entendem como importantes, para poder realmente abrir uma possibilidade de absorção dessas tecnologias. Muitas vezes, a empresa não tem aquilo internamente, né? E ela precisa, então, acessar a universidade, ou startups, ou outras empresas de setores completamente diferentes do dela para poder avançar. No setor de telecom, isso significou, por exemplo, alguns casos muito interessantes. A TIM Brasil, por exemplo, participando de um consórcio chamado Conectar Agro, para levar a conectividade à área rural do Brasil, né, para poder, enfim, oferecer conectividade, né, nos grandes centros aí produtores do agronegócio brasileiro. E o agronegócio brasileiro, hoje em dia, é cada vez mais uma atividade tecnológica, né? Você tem aí muitas startups focadas no agronegócio. Você tem também as telcos fazendo acordos com diferentes empresas automotivas, trabalhando com o setor automotivo, tanto para oferecer conectividade nos veículos, como também para levar conectividade para as plantas fabris desses setores. Então, essa questão da absorção dessas tecnologias é bastante relevante também. E essa questão de parcerias, de acessar esses centros de inovação que não necessariamente ela tem internamente, é um tema bastante relevante também.
Silvia, você quer complementar aí, comentar o que os outros dois falaram?
Eu acho que tem um ponto que o Taurion comentou. Bom, o Ari pegou bem o cenário todo desse aproveitamento das plataformas e ecossistemas. Eu acho que isso definitivamente fica na pauta, né? Isso não só para a telecom, mas para todos os mercados. Quer dizer, você vê o crescimento dos marketplaces, por exemplo, que é uma tendência, isso tende a acontecer. O Taurion tocou nessa questão de que se as empresas amadurecerem e conseguirem entender os modelos, elas vão avançar. Eu acredito, sim, que vão aparecer os novos modelos, mas vai precisar de uma coisa importante, que é o amadurecimento do letramento digital dos boards. Ou seja, tudo isso é possível de acontecer, desde que a gestão das empresas tenha um pouco mais de conhecimento digital. Falta isso nas empresas. Então, falta isso. Se você não conhece a tecnologia ou o potencial dela, o risco de você não usar ela de forma imaginativa é grande, né? Então, acho que tem um desafio aí.
Você falou em letramento digital, né? Nosso público, quem escuta a gente é principalmente empreendedor, né? É, ou empreendedor de pequena empresa, ou diretor, ou gerente, público B2B, né? Como fazer isso, né? Então, e eu acho que, indo até mais embaixo, como identificar que você não é um letrado digital para você entender o problema e conseguir fazer, olhar essas tendências que estamos falando aqui e fazer e trazê-las para o dia a dia da empresa e transformar, né, usá-las ao favor da companhia para criar modelo de negócio, para criar produto, para inovar em serviço, para surpreender o consumidor, que acho que tudo aqui... É, tudo acaba nisso, né, de surpreender o consumidor final da empresa para ela aumentar faturamento, ganhar relevância no mercado, né?
É, eu concordo com você. Bom, a primeira dica é, se você não entendeu 50% do que a gente falou até agora, bom sinal de que o letramento digital não está tão alto. Mas estou brincando, obviamente. Eu acho assim... O problema hoje que se apresenta, e isso é mais um alerta do que um conselho, vai, é que é o seguinte, a gente está vendo as tecnologias acelerarem, irem muito mais rápido ano a ano. Tá? Isso significa que o tempo do aprendizado ele está encurtando e, ao mesmo tempo, você precisa, então, uma das coisas é conseguir formas de capacitar todo mundo dentro da empresa para ter competências digitais, o que significa, por isso que eu estava mencionando antes, que a área de edtechs voltadas para B2B tende a crescer, né? Porque a gente está falando aí do tal do reskilling e do upskilling, né? Quer dizer, você tem que reconfigurar competências ou aumentar competências. Então, acho que as empresas precisam entender o que falta a elas em termos de competências e capacitar todo mundo. A empresa inteira tem que pensar que a tecnologia, technology first, digital first, né? Na medida que você consegue isso, você primeiro compartilha conhecimento, segundo você abre espaço para que as ideias nasçam mais rápido, né? Porque às vezes é um CNPJ que põe a bola no pé de um CPF criativo dentro de uma empresa. Então, isso precisa mudar. Então, tem uma questão importante aí, que é trazer a cultura digital para dentro da empresa inteira e garantir que você tem espaço. Esse acho que é o primeiro passo. O número de edtechs que cresceu muito. O ano de 2021 foi um ano que teve altíssimos investimentos em edtechs, teve unicórnio, porque essa é uma tendência super importante, né? Então, tem... Cursos corporativos tem de monte, capacitação tem de monte. Eu acho que é um
caminho.
Queria trazer
três pontos interessantes que me chamaram a atenção recentemente. O primeiro, recentemente, questão de 2 anos, antes da pandemia, teve um estudo publicado pela Harvard Business Review sobre executivos. Aí eram nas grandes empresas, mas acho que serve de exemplo. E eles olharam os recrutamentos de C-level, né, os executivos top nas organizações, e ficou claro nessas 1000 maiores empresas que a fluência digital, e a fluência digital, a Silvia brincou, e é verdade, quer dizer, quando você fala em cloud computing, fica pensando em tempo, em clima, você está errado, você tem que entender o conceito, né? Não é escrever código do programador. Mas a pesquisa revelou que em torno de 70% das vagas para esses executivos exigiu fluência digital. Não era algo assim, plus. Ah, também posso conhecer. Não, ou você conhece ou você está fora. E a gente conhece muitos casos, e aqui no Brasil mesmo, recentemente, um diretor de RH de uma grande corporação, ele era o executivo de transformação digital de outra empresa. Foi contratado para ser o diretor de RH dessa corporação, que está nesse processo de transformação digital. Então, indiscutivelmente, já é um plus. O segundo ponto é que essa fluência digital, quando a gente fala fluência, é entender os conceitos, não é escrever programa de computador, insisto, afeta não apenas gestores, mas todo mundo. Eu tenho ajudado a AMB, a Associação Médica Brasileira, no Conselho de Inteligência Artificial da AMB, e nós estamos discutindo bastante a formação do médico digital. A partir do momento que a tecnologia faz parte do dia a dia, talvez a figura do jaleco com estetoscópio seja substituído por um jaleco com um smartphone, onde a inteligência artificial está embutida nisso. Então, não é que a inteligência artificial vai substituir o médico, longe disso, mas vai amplificar o médico, vai tirar o robô de dentro do médico e tornar uma medicina mais humana. E o terceiro ponto é, tem tanta coisa disponível na internet, você vê, inclusive, se você quiser se aprofundar, tem curso do MIT, estão lá fora, mas gratuitos, mas tem muita coisa boa aqui no Brasil, muita coisa mesmo, gratuito. Assistir os talks, como vocês estão fazendo, é começar a ficar antenado. Não imaginar que a tecnologia é algo para pessoal de tecnologia, mas tecnologia tem que permear a organização, os conceitos da tecnologia. Como hoje eu chego e acendo, ligo o interruptor e a luz aparece, eu tenho que ter essa percepção, que se eu fizer alguma coisa com a tecnologia, isso vai me trazer um impacto positivo ou negativo. Se eu fizer certo, positivo, se eu fizer errado ou não fizer, talvez o impacto negativo seja remediável.
E isso da tecnologia permear todos os departamentos é muito interessante quando a gente entra numa tendência que vocês próprios mencionaram, né, que é inteligência artificial, análise de dados. Com muitas empresas que eu tenho conversado, com muitos CIOs, a gente vê que não está mais só debaixo da área da tecnologia, mas todas as áreas estão tendo ferramentas para poderem fazer análise de dados e aí conseguir, que é uma outra tendência, eu acho também, que a gente tocou mais leve nesse ponto, que é a personalização das ofertas, seja ela de produto, de serviço, para os clientes, né? Então, isso que você comenta de permear a tecnologia é algo que, independentemente da sua formação ou da área que você atue, ter um conhecimento básico de tecnologia vai ser crucial daqui para frente?
Eu posso te dar um fato concreto. No sábado passado, nesse, eu estou dando um curso para CFOs de Data Science. Executivos financeiros estão aprendendo data science. Eu não imagino ele escrevendo o código Python, não. Mas tem que entender os conceitos. Porque vão ter que tomar decisões. Vou investir em inteligência artificial ou não? Que tipo de projeto poderia trazer mais um retorno? A maneira de analisar o retorno do investimento é da maneira tradicional ou não, né? Porque eu estou falando de coisas novas e não de algo que já existe, onde eu posso, inclusive, fazer comparações com outros pares. Então, eu preciso estar, como executivo financeiro, preparado para isso. Como médico, eu tenho que estar preparado com isso. Como gestor de logística, eu tenho que estar preparado com isso. Como gestor de RH, para selecionar pessoas preparadas para o mundo digital. Tudo isso significa que a empresa como um todo tem que começar a pensar digital. E pensar digital é... O digital é fazer parte da organização, não apenas da área de TI. É algo que tem que realmente estar pervasivo em toda a organização.
Tem um ponto que vocês não chegaram a comentar, que eu queria trazer para a discussão, que é com relação à segurança da informação, segurança digital. Tendo em vista a LGPD, a gente tem presenciado, escutado muitos vazamentos, ataques, as empresas de qualquer porte são obrigadas a reportar isso. Como que fica aí essa segurança da informação, esse compliance com a LGPD, segurança digital, em um mundo que vai cada vez mais para a nuvem, cada vez mais conectado? Isso é outro tópico? É uma tendência na visão de vocês ou isso já deveria ser realidade incorporada? E se você não está fazendo, você está errado. Falando aí, pensando no empresário que está nos escutando.
Eu acho que tem algumas questões. O CISO, né, a segurança, ela tem que subir para os boards. É o primeiro ponto, né? Se a discussão sobre cibersegurança não fizer parte da estratégia corporativa, o risco é enorme. Não é muito maluco prever uma cyberpandemia em 2022, né? Porque o número de ataques está aumentando, o número de vazamentos também, né? E certamente a inteligência digital dos cybercriminosos ela anda mais rápido que a inteligência digital das empresas. Então, a gente está vendo o uso de inteligência artificial para ataques, a gente está vendo ataques de engenharia social cada vez mais sofisticada, está vendo o uso de deepfakes para fazer roubos que são dignos de filme. Mas, enfim, eu acho que da mesma forma que o RH vai precisar subir para o board para discutir estratégias de transformação digital, os responsáveis por cibersegurança também vão ter que estar no board, porque nenhum CEO pode dizer que não sabia. É, eu acho que a essa altura do campeonato é pecar por omissão. Então, acho que o grande ponto aí é, assim, é educação para a segurança de dados, ela precisa estar pareada com a educação digital.
É uma coisa que eu gostaria também de comentar, só aproveitar o gancho da Silvia, é que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, ela tem basicamente um ano de existência, né? Foi feita em novembro do ano passado. E, ou seja, ela está se estruturando, mas não é nenhum absurdo pensar que daqui a pouco ela já vai ter criado corpo e vai realmente ir atrás desses casos, talvez, de negligência que passou a acontecer. Ou seja, a negligência vai ter um custo não só reputacional, que é altíssimo, mas também empresas que não se atentarem ao tema vão ter que se entender com o órgão regulador. E vai custar ainda mais caro você não se atentar a esse fato.
Um ponto importante que a Silvia tinha colocado, que eu quero chamar a atenção, ela citou várias vezes o conselho, o board, isso obriga as empresas que têm o conselho a repensarem quem são esses membros. De maneira geral, o board, a maioria das empresas, sempre foi composto de pessoas com, digamos, com um viés muito financeiro. E era olhar números. Pouquíssimas são as pessoas preparadas para olhar questões digitais, olhar questões de novas tecnologias ou estar aberto à inovação. E isso vai obrigar realmente a repensar muito o papel dos conselhos e de seus membros. Eu acho que nós começamos a ver alguns primeiros movimentos nessa direção. Não é só a questão de conhecimento de finanças, mas é finanças e tecnologia digitais. E essa questão de cybersecurity é extremamente importante, porque à medida que a sociedade vai se tornando mais e mais digital, mais e mais interconectada, e como a Silvia comentou, quer dizer, um vírus digital é extremamente danoso. Imagine, e aí vamos pegar o Ari, que pode comentar um pouco, se eu consigo afetar completamente o sistema de telefonia no país. Todas as telecomunicações são atacadas e saem do ar durante algum tempo, semanas. Tudo o que nós fizemos na pandemia não faríamos. Não teria delivery, não teria transação financeira, não teria reuniões no Zoom, não teria nada. Então, nós estaríamos realmente num lockdown perfeito, só que caótico. E isso é extremamente importante. E o que nós vemos é que ainda não existe tanta preocupação. As preocupações são muito pontuais. Eu tenho visto as áreas de segurança ainda lutando por budgets, não é uma discussão que está no conselho, o CEO muitas vezes não pensa nisso, pequenas e médias empresas, então, estão num estado muitas vezes lamentável, porque eu não tenho um executivo ou um gestor de segurança, nem se preocupa com questões de senha, e aí você vê uma situação onde talvez tenhamos apenas dois tipos de empresas, as empresas que foram atacadas e sabem disso, as que foram atacadas e que ainda não sabem que foram atacadas. Então, realmente, eu vejo isso como algo extremamente importante e que, independente de regulação ou não, a empresa vai perder muito. Nem que seja um resgate que tem que pagar ou a perda dos dados. E nós estamos falando de empresa, nós estamos falando de governo, olha os casos agora recentes de governo. Imagina a situação caótica do Ministério da Saúde, como já tivemos em outros, grandes corporações, né, vimos aí casos numéricos de vazamento de informação. Praticamente todos nós temos dados vazados hoje. Todos nós, se a gente pegar todas as grandes corporações e tivermos dados vazados, com certeza nós aqui que estamos nesse painel temos dados vazados. E vemos ainda todo mundo tentando correr atrás. Ih, meu Deus, agora vou correr atrás para corrigir, para voltar ao ar. Mas vem cá, nós estamos em 2021. Por que a gente não começou a fazer isso antes? O mundo digital já existia. Então, hoje, pelo menos, nós estamos mais conscientes disso. O que falta realmente são ações concretas para termos segurança no mínimo necessário para uma sociedade digital.
Agora, para os três, e aí pensando no nosso público de empresários, as tendências tecnológicas que vocês mesmos colocaram para 2022 são ameaças ou oportunidades?
Ah, sempre oportunidade, né? Só é ameaça se você não prestar atenção nelas. Eu acho que são todas oportunidades. De novo, a questão do entendimento desse contexto digital, né? Entender como essas coisas se conectam é fundamental, mas elas são todas oportunidades. Elas se tornam ameaças quando você não presta atenção num espectro mais largo, porque o teu concorrente mais próximo, ele não está na sua frente nem do seu lado, ele pode estar num outro mercado. Então, se você não prestar atenção em como o consumidor está esperando que os problemas dele sejam resolvidos, porque, na última instância, é isso que a gente faz, né? O produto é aquilo que o Clayton Christensen chamava de jobs to be done, né? Ele tem que resolver um problema do cliente, você não vê. Então, dentro desse contexto, você tem que entender bem o comportamento do consumidor e ver como é que você aplica tecnologias digitais para isso. Vou dar um exemplo. A tendência daqui para frente é da economia da recorrência, ou que também é conhecida como a economia da assinatura, né? O subscription economy. Tem uma geração toda que está vindo aí cuja posse não tem muita diferença, né? A posse do carro, a posse da casa. Então, você transformar produtos em serviços ou entregas por assinatura é uma oportunidade tremenda, e todas as plataformas estão aí disponíveis para isso. Só que aí exige que você tenha a habilidade de encantar e manter o seu consumidor o tempo inteiro conectado com melhores experiências. Então, tem um desafio para mim, eu acho que é ameaça quando você não consegue prestar atenção na cobrança do consumidor por melhores experiências, você não se preocupa com o CX nem com o X, como disse o Taurion lá no começo, e você não tira proveito dessas conexões, né, entre diferentes players para gerar um produto novo, que é o caso de trabalhar em plataformas, em ecossistemas.
No meu entender, é exatamente a questão dos dois lados. Depende da ação e reação do gestor, do empresário, do empreendedor. Se eu não fizer nada, ficar na inércia, estou bem até agora, fiz um pouquinho e está funcionando, isso não significa que vai continuar funcionando. O que deu certo até o momento não vai dar certo a partir de outros momentos. O caso da Nokia, aí vários, né? Pode citar aí, todo MBA cita a Nokia, Motorola, etc, etc, etc. Então, se torna ameaça se você ficar inerte, se você não realmente se atentar para as mudanças que estão acontecendo. As mudanças vão afetar e já estão afetando toda a sociedade, vão se intensificar. 2022 é a intensificação, amplificação dessas mudanças, né? Essa tendência, na verdade, é a amplificação de tudo isso, do mundo cada vez mais digital. E à medida que o mundo digital vai se entranhando, o mundo digital tem muito menos fricção, as coisas são mais rápidas, mais aceleradas. Se você ficar para trás, a distância entre o que você ficou para trás, e o que está na sua frente, os que estão na sua frente, aumenta muito rápido. Não linearmente, mas de uma forma não linear, exponencial. Significa que aí passa a ser um grande risco de sobrevivência. Então, o fato de ser uma grande empresa, ou ser uma empresa com muitos clientes, uma empresa de alta reputação, não significa absolutamente nada se você simplesmente se omitir diante dessas mudanças que já estão ocorrendo. Não é uma questão de alguém aqui no podcast estar falando. É só olhar o que está acontecendo em volta. As mudanças já estão ocorrendo.
E Ari, antes de você responder, eu quero acrescentar aqui uma colocação para você fazer. 5G foi aprovado o leilão, todo mundo está bastante ansioso, mas eu lembro muito bem de você falando, acho que em entrevistas, inclusive para mim, de que 5G para o consumidor final vai ser um aumento de velocidade, ali abaixo, né, diminui um pouquinho a latência, mas que vai fazer a diferença mesmo para as empresas. Então, eu queria que você respondesse essa pergunta aí das tendências tecnológicas, ameaças ou oportunidades também sob a ótica de 5G.
Realmente, o que eu costumo falar é que a grande revolução do 5G está realmente no mundo B2B. No mundo B2C, estamos vendo aplicações muito inovadoras, bem interessantes, mas eu diria que é uma evolução do que a gente vinha vendo no 4G, e adicionando aí serviços, né, bastante interessantes, mas o que realmente te faz regalar os olhos vem acontecendo no mundo B2B. E a gente até gostaria de, antes de falar um pouco de 5G, só fazer uma complementação em relação ao que o César comentou, que eu acho uma mensagem muito importante realmente, que é o medo de perder o medo, né, de errar. Porque, como ele falou, a velocidade aí do mundo digital é outra, né, em relação ao que a gente está acostumado em outros momentos. E isso vai, muitas vezes, essa questão de errar ao inovar, né, pode conflitar com a cultura de algumas empresas. Eu acho que isso provavelmente é um dos maiores riscos que uma empresa pode ter. Ou seja, se permitir errar enquanto está tentando inovar. Agora, voltando no 5G e na questão do B2B, para vocês terem uma ideia, nós fizemos um trabalho para a Nokia um ano e meio, talvez foi nessa época, Roberta, que a gente conversou, estimando o impacto do 5G na América Latina. A gente olhou 16 atividades econômicas, né, desde agribusiness até manufatura, etc, etc. A gente estimou o impacto do 5G em cada uma delas para os principais países da América Latina. E no caso do Brasil, o impacto potencial do 5G em 15 anos é algo em torno de 1% percentual de crescimento no PIB. Então você vê o potencial que isso tem. Porque você poder ter acesso à informação, né, em alta capacidade, em quase instantaneamente, né, com baixíssima latência, transforma diversos negócios. E a gente tem visto ao redor do mundo os países já se encaminhando, de uma certa maneira, para entender quais são os usos de caso de 5G que fazem sentido para cada um deles, para cada indústria. E esse é o momento que eu acredito que nós estamos passando agora no Brasil, talvez com certo atraso, mas que vai ser crucial daqui para frente. Para vocês terem uma ideia, a China, tivemos aí o nosso analista de China divulgando há umas 3 semanas atrás um movimento entre as operadoras e fabricantes chineses que testaram centenas de usos de caso de 5G e eles estão cortando vários desses usos de caso porque já identificaram o que faz sentido para, né, o que dá dinheiro e o que faz sentido para o país agora do curto para o médio prazo. Então tem coisas muito interessantes, por exemplo, a questão de cirurgia remota foi deixada para um segundo momento.
É lindo cirurgia remota, né? Mas assim, até fazer isso acontecer, a gente tem casos de uso que talvez sejam mais palpáveis.
Isso. Então, a questão já é tecnicamente possível, não dá dinheiro, né? Pelo menos essa foi a conclusão na China. Não escala o negócio de maneira adequada. Agora, um negócio que eles estão fazendo focando mais é a questão de automação de minas de carvão. Né? Carvão é uma base energética importante na China e eles estão instalando 5G em toda a mina. Isso reduz a necessidade de mão de obra, aumenta a segurança na mina e aumenta a eficiência energética. Então, você vê que eles já estão no processo de alguns anos testando, como eu falei, centenas de casos de uso, já identificaram o que faz sentido e vão investir nesses casos. Aqui no Brasil, a gente pode falar o mesmo de algumas verticais, assim, agribusiness, como eu já comentei, o setor de mineração também, o automotivo também, são alguns exemplos de setores que a gente já tem exemplos de empresas que têm um roadmap de teste de 5G muito claro. Mas existem outros setores que precisam correr atrás.
Perfeito. Nosso tempo está acabando e eu, falando aí do que a gente espera que a pandemia esteja mesmo caminhando para o fim, agora com a nova cepa, não sabemos, né? Mas diante de tudo que passamos, de todas as tendências que vocês colocaram, como o presencial vai ser reinventado? O que surge de oportunidades, de tecnologia para hold, lojas se transformando até para atender melhor o consumidor? Como que vocês veem essa reinvenção do presencial?
Nós vamos aprender a juntar o físico com o digital, né? O digital, que vai ser essa mistura. Ou seja, não necessariamente eu vou querer, por exemplo, uma entrega mais rápida, mas eu vou querer entrega mais conveniente. De repente, não adianta você me entregar em 10 minutos se em 10 minutos eu não estiver em casa. Então, aonde eu quiser, eu vou ter a entrega. Isso tem um trabalho por trás muito grande. Isso tem um trabalho por trás de integração de sistemas, tem um trabalho por trás de preparo das organizações para isso. Quando você está, digamos, acessando via online um site de vendas, um varejista, você tem uma série de informações, consegue cruzar informações. Aí você vai na loja, vai falar com o vendedor, e você tem muito mais informação que com seu smartphone, você pode saber sobre o produto, você pode comparar com outros, o que a loja do lado está fazendo, e assim por diante. Então, demanda que a organização esteja preparada para entender esse consumidor, que aquela pessoa lá na ponta não é aquele vendedor antigo que só sabia explicar o beabá de uma geladeira, de uma máquina de lavar, que isso não precisa dele, tem a informação disponível na internet, inclusive comparação de preços, de modelos, que ele não sabe, que ele só conhece aquilo. Então tem que ter toda essa organização para realmente fazer essas coisas acontecerem, para o físico e o digital começar a interagir. Então, não é só a tecnologia. A tecnologia é o meio, mas é a mudança do mindset, a mudança do modelo mental das organizações, e entender que a tecnologia pode permitir, sim, mudar completamente a estrutura organizacional, a maneira de se relacionar com clientes. Quem souber fazer isso bem, vai sair bem do outro lado. Quem não souber, vai ficar para trás.
Ah, o presencial, ele já está mais ou menos reinventado, né? As empresas é que têm que reinventar os processos ali para conseguir adequar. Eu acho que os colaboradores, né, de uma forma geral, estão buscando outra relação ali de trabalho. Então, o modelo híbrido ou misto, ou seja lá o que for, eu acredito que vai ser o grande ponto. Aí o desafio é você conseguir adequar processos para as pessoas que estão no presencial, terem uma reunião com as pessoas que estão remotas, então investimento em plataformas de colaboração, melhorar os processos de trabalho distribuído, trabalho assíncrono. Isso com certeza vai exigir. Do lado da relação das marcas com o consumidor, né, com seus clientes, as tecnologias de baixo contato, né, ou de baixo atrito, elas tendem a crescer, tendem a usar. Você mesma citou, Roberta, os auto-checkouts, né, auto-check-in. Isso tende a crescer, até para ganhar eficiência, né, porque tem uma outra questão importante aí, que é o ganho de eficiência, mas também um atendimento para o consumidor. Agora, a possibilidade de você fazer chegar seu produto para o consumidor de forma remota vai permanecer, né? As pessoas gostaram de comprar remotamente e tendem a continuar fazendo isso, por uma economia de tempo, por temer os riscos. Então, eu acredito que isso também continue. E aí tem o desafio, obviamente, de apostar na questão da logística, do supply chain, das entregas, de toda uma infraestrutura aí que precisa ser coordenada.
Eu concordo com tudo que foi falado aqui. Realmente, esse momento da pandemia realmente é uma mudança completamente total, né, do paradigma. Como vai ser esse futuro é difícil da gente cravar, mas realmente a gente não volta para onde como era antes. Né? Então, você vai ter modelos híbridos de trabalho cada vez mais comuns. Não tem muito como a gente pensar em voltar. Você sabe que na empresa que eu trabalho, a gente tem uma parte do negócio que é de eventos. E você imagina, né, a indústria de eventos, o que não teve que se transformar nesses últimos praticamente 2 anos. Né? E o nosso presidente comenta, ele fala assim, ó, a gente não quero que ninguém pense em termos de quando acabar a pandemia, vamos voltar ao que era antes, porque isso o mundo já não tem mais. Né? O nosso setor vai ter que se reinventar de uma maneira profunda. E isso vai acontecer com todos os setores. A gente vai descobrir aí como que isso vai, como vai se desenvolver. No meu time, eu tenho pessoas, um time de 4 países diferentes, todos trabalhando de casa. E eu acho que a gente vai cada vez mais ver exemplos como esse, sendo mais e mais comuns.
Perfeito. Uma curiosidade, vocês acham que o metaverso pega ou não pega, ou é um segundo, eu sou da época do Second Life, escrevi muito sobre isso e no fim não virou nada, né? O que vocês acham?
Eu acho que tem uma boa chance, viu?
A minha percepção aí é diferente, Ari. Acho que é legal a gente trocar umas ideias. Porque eu vejo o seguinte, os interfaces que evoluíram, que foram aceitos, interface gráfica, todos eles caminharam na direção de diminuir, digamos, a distância entre a máquina e o ser humano, né? Mas enfatizando os nossos sentidos. Interface gráfica é o sentido visual, o toque na tela, o tátil, né, o tato, a voz, né, entonação e tudo isso. O metaverso, para mim, hoje, é claro, que ele está ainda muito incipiente, ele está falando de coisas de anos à frente, né? Problemas da tecnologia, como o Facebook está colocando agora, ainda está muito limitado. As tecnologias não estão prontas, assim, tem muitas necessidades de fazer aí, muita coisa. Mas ele se distancia. Se distancia do ser humano. Quer dizer, na tecnologia de colocar um óculos, essas coisas, obriga você a criar algo, né, uma barreira que torna você meio distante do mundo real. Além disso, tem uma outra coisa, que se você quer explorar realmente o metaverso, está imerso, você tem a necessidade do movimento. E esse movimento, você está explorando uma selva, você não vai ficar parado, você vai ficar andando. Mas você está enxergando um outro ambiente que não necessariamente o ambiente é real, se você estiver falando metaverso com realidade virtual. Então, você vai andar na selva e vai tropeçar na mesa. Então, você não tem um ambiente tão amigável assim. Então, eu acho que o metaverso, na minha opinião, aí queria ver depois o Ari, vai ser algo que ainda vai ter que se provar, mas não vai ser de um ou dois ou três anos. Eu vejo algo que vai levar ainda muitos anos. Eu vejo também que a proposta do Facebook foi muito mais decorrente de uma necessidade de criar alguns fatos positivos. Primeiro, ele está sob ataque de diversas coisas, né, de relação à privacidade. Segundo, perda de receita com as regras que a Apple, principalmente a Apple, colocou, fez com que você pudesse optar por não acessar, permitir ou não acesso a navegação com sites. Então, isso fez com que em um ano mais de 10 bilhões de receita foram perdidos pelo Facebook. Segundo, os usuários do Facebook estão ficando com a idade média maior e o Instagram está perdendo gente para o TikTok. Então, eles estão num desafio de médio e longo prazo. E o que é importante para uma rede social? Engajamento, presença, mantê-la. Sair da rede social e ir para o metaverso é o caminho natural, porque eu vou ter mais engajamento, vou ficar mais tempo lá na rede social e vou, de alguma forma, monetizar mais. Mas ainda vejo como muito mais uma ideia do que uma realidade. Ainda vejo mais virtual do que real.
Algumas empresas, até o Banco do Brasil, já anunciaram que estão entrando no metaverso. Quer dizer, algumas estão querendo sair na frente, como early adopters, como mostrando, né, que já estão abraçando todas as inovações e estão se lançando no metaverso, né, lançando estratégias. Faz sentido nesse momento?
É como inteligência artificial. Quando começou a se falar em machine learning, como se machine learning fosse novidade. Os algoritmos de machine learning são da década de 60. Só que, na época, você não tinha capacidade computacional nem dados digitais. O meu primeiro projeto, que se chama de inteligência artificial, foi na década de 80. Nós estamos falando de 80 para cá, que é quase 40 anos. E a gente trabalhava com sistemas especialistas, porque eu não conseguia trabalhar com machine learning, porque eu não tinha dados. Mas existia algoritmos. A gente olhou, não dá para trabalhar com machine learning. Então, não é novidade. E todo mundo, de repente, começou a se batizar de inteligência artificial. Então, é natural que é o marketing você caminhar para metaverso. Como se caminhou, lembra-se, nos anos 2000, dos empresas.com, todo mundo passou a ser empresa.com. Então, tem uma grande dose de hype nesse negócio. Para mim, ainda é 80% hype e 20% realidade.
Eu acho que a gente tem mais concordância do que discordância. Talvez a discordância seja no final do processo, né? Muitas dessas empresas que estão entrando agora aí nessa questão do metaverso é por uma questão de, realmente, como o César falou, eles querem ter essa reputação ou essa imagem de inovadoras, né? De estarem ali à frente da curva. E aí o custo de você começar a explorar o metaverso é relativamente baixo, né? E é um processo, né? Você vai ter aí, ainda como o César mesmo falou, muitos anos de desenvolvimento. O que eu vejo é que talvez o produto final não seja esse que a gente esteja vendo agora, porque as coisas vão mudando, vão criando novas e novas interações, e aí você vai vendo o que funciona e o que não funciona. Então, eu acho que uma certa medida de quebra de barreira entre o físico e o virtual deve existir. Se será um ambiente totalmente imersivo ou se será um ambiente, digamos, misto, onde você tem algumas pessoas totalmente imersas, outras ainda com uma realidade aumentada, ainda está em aberto, né? Eu acho que a gente ainda vai ver muita coisa acontecendo aí. O entorno é muito favorável. Eu acho que aí é que é diferente do Second Life, por exemplo. A gente está falando agora de um mundo que você tem 5G e fibra, vai estar cada vez mais disponível. Ou seja, a capacidade de transmissão de dados aí deixa de ser um gargalo. E você passa a ter, então, uma construção aí de mundo virtual mais fácil de ser atingida, né? Mas eu concordo com o César, acho que diria aí em 80%, 90% do que ele falou. Tem muita coisa ainda para passar aí debaixo dessa ponte.
Tem uma oportunidade interessante que está sendo disputada, inclusive, com relação ao metaverso, que é o metaverso para business. Né? A Microsoft anunciou a plataforma dela, que está ligada ao Teams. O Satya Nadella já falou disso. Três dias depois que o Zuckerberg anunciou, né, a Meta e tudo mais que vinha com ela. Horizons e tudo mais. Ambas estão perseguindo uma aplicação corporativa para o metaverso, que tende a tentar resolver exatamente aquilo que a gente falou antes, que é como é que você resolve a relação entre o presencial e o remoto. Então, essa é uma oportunidade interessante. Eu acredito no metaverso mais como aplicações específicas do que como essa fantasia do Zuckerberg, aí, que eu também acho que demora muito tempo. Na medida que você tem mais conectividade disponível, você consegue gerenciar algumas aplicações. Por enquanto, por exemplo, uma reunião, né, de uma equipe inteira dentro de um escritório, dentro de um metaverso específico, usando uma dessas plataformas, seja da Microsoft, seja a plataforma do Facebook Business. Esse é um aspecto. O outro é a parte de gamificação. Né? Então, você tem aqueles jogos que é pay to earn, por exemplo, que juntam NFTs que você só veste no metaverso, pessoas criando lojinhas dentro do Roblox e vai por aí fora. Isso é uma parte de relacionamento com o consumidor que vai tender a crescer, né? Em busca principalmente das gerações mais novas. Então, eu não vejo o metaverso como uma coisa inacessível, nem tão improvável de acontecer. Eu vejo a visão do Zuckerberg como mais uma tentativa de tentar desenhar aí um barulho, realmente escapando de alguns problemas. Ele está olhando lá na frente, mas se o Facebook conseguir ter sucesso na criação de um metaverso que faça sentido para o consumidor, as marcas vão atrás, porque elas anunciam, elas continuam anunciando no Facebook. Então, elas irão atrás. Então, você vai ver lojinha sendo criada dentro do metaverso. Isso não tem nenhuma dúvida. Agora, vai demorar um tempinho.
Muitíssimo obrigada, Silvia, Ari, Taurion. Acho que foram insights muito ricos. E a gente sai desse podcast repleto de aprendizado aí, com uma lição de casa grande para fazer. Muito obrigada.
Opa, prazer foi meu aí. Obrigada ao Ari.
Prazer conversar com vocês.
E ao Taurion.
Foi ótimo conversar com vocês. Muito legal.
E obrigada, Roberta, pelo convite aí.
De nada. E obrigada a você que ficou com a gente até aqui e curtiu os episódios incríveis da última temporada, que se encerra com um especial sobre tendências no segmento de tecnologia. E continue ligado, porque 2022 promete. Estamos preparando uma série de novidades para deixar o Totus Talks cada vez mais informativo, divertido e uma referência quando o assunto é tecnologia e negócios. Muitos convidados especiais e um time super legal que irá te surpreender. Aguardem!
Totus Talks, seu podcast de tecnologia e negócios.